Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Nosso destaque é o clima. Você que tem acompanhado a previsão do tempo aqui com a gente, direto lá do INMET, tem visto aí que o INMET tem trazido as informações e, obviamente, a gente tem checado essas informações. E tudo que o INMET tem dito, a gente tem comprovado. Como foi, por exemplo, esse final de semana, com maior umidade, principalmente ali em parte da parte central do país, e também com quedas de temperaturas. A previsão, a expectativa era de geada, e realmente essas geadas aconteceram. Enfim, são informações importantes que te ajudam a gerenciar o seu dia a dia aí em relação ao clima. E hoje a notícia é de que teremos uma semana seca em todo o centro-sul do país, exceção apenas para um pedacinho ali do Rio Grande do Sul. A Morgana vai explicar para a gente. Morgana Almeida, que já está comigo, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Obrigado pela participação. A tendência, então, é de dar uma secada essa semana, Morgana?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, conforme você falou, todo o centro-sul do país vai se manter seco. A única exceção é o extremo sul do Rio Grande do Sul, que a partir de quarta-feira já deve voltar a ficar mais úmido, mas essa condição de chuva ela não avança muito além do centro-sul do Rio Grande do Sul, sendo que a chuva vai ficar um pouco mais confinada, com acumulados até um pouco mais elevados a partir de quinta, sexta-feira e para o final de semana. E o tempo seco volta a se estabelecer em grande parte do Brasil central, com a questão da umidade relativa do ar baixando cada vez mais, principalmente no estado do Tocantins. Outro ponto que nós havíamos comentado era a previsão de temperaturas baixas, formação de geadas amplas aí pelo sul do país. Como você também colocou, a nossa previsão se confirmou, mas ao longo aí da semana as temperaturas gradativamente tendem a se elevar. Mas o frio realmente chegou com força, não só na região sul, mas em partes da região central, como Mato Grosso do Sul, centro-sul e oeste do Mato Grosso, e até mesmo o sul da região amazônica.
Muito bem. Vamos ver então onde esse frio atingiu e de que forma ele atingiu, Morgana. Você tem um mapinha aí, né, mostrando aí onde as temperaturas foram piores, é isso?
Exato, então as temperaturas foram mais baixas.
Mais baixas. Pior é relativo, né? Tem gente que gosta do frio, né?
Principalmente os turistas, né?
É verdade.
Foram para o sul para aproveitar o frio. Então a gente tem essas temperaturas. O mapa das temperaturas registradas hoje pela manhã, a gente vê em tons aqui de roxo, a região mais fria, mas o frio também subindo aqui para a região amazônica, né? O sul da região amazônica, parte da região central e também na região sudeste. Temperaturas negativas no sul do país, tivemos menos 3 graus em General Carneiro, no Paraná, temperaturas negativas também no Rio Grande do Sul, menos 2,4 em Serafina Correia, com formação de geada aí ampla, não só hoje, como ontem, Alexander. Vamos mostrar o mapa?
Vamos lá. Esse mapinha mostra, inclusive, a intensidade da geada, né, Morgana?
Sim, temos, inclusive, a intensidade dessa geada. Então, vamos aqui para o mapa. A gente tem as bandeirinhas em vermelho, onde a geada se formou nas estações meteorológicas do IMET, com intensidade forte. Então, conforme havíamos previsto na nossa conversa de sexta-feira, haveria essa condição de frio na região sul, com formação de geada ampla e até mesmo a intensidade do sistema provocando uma geada forte, né, bem ampla aí, por exemplo, menos 2 graus em Bom Jesus ontem, 0,8 em Caxias, e geada forte, inclusive, no Paraná. Em Irati, tivemos menos 0,2 graus ontem com geada. Hoje, apesar do mapa não mostrar, mas tivemos também um quadro similar, só que a formação de geada forte ficou restrita ao nordeste do Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha, As demais geadas ocorreram de intensidade moderada a fraca, apesar das temperaturas negativas, Alexander. Mas, olhando também a questão da chuva, né? Teve essa intensa frente fria que se deslocou pelo sul do país, avançou pela região sudeste, inclusive trouxe chuva para a região central, conforme nós havíamos previsto. Choveu no centro-sul e oeste do Mato Grosso. Em Goiás, a chuva foi mais tímida, ficou um pouco mais restrita aqui ao sudoeste, ali a região de Rio Verde, já está aí chuvas mais isoladas, e também choveu no Triângulo Mineiro, só que essa chuva ela foi de caráter mais isolado. Foi tão intensa quanto no episódio da semana anterior.
Mas muita chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, hein, Morgana?
Sim, muita chuva, né? Inclusive, a frente fria que se deslocou pela região sul ocasionou estragos, né? Porque ela foi intensa, o sistema passou muito rápido, provocou queda de granizo, rajadas de vento. Então, esse sistema frontal que se deslocou principalmente na sexta-feira pela região sul do país, além da chuva, ela veio acompanhada de rajadas de vento e até mesmo de queda de granizo. Mas quando chegou na região central e em parte da região sudeste, o sistema enfraqueceu, Alexander, e só ocasionou algumas chuvas mais de caráter isolado.
Muito bem. E tem chuva ainda acontecendo em algum lugar do Brasil hoje, Morgana?
Vamos lá, vamos ver a imagem de satélite mais atualizada. A gente percebe que essa faixa aqui do litoral, na altura do litoral entre o Rio e Espírito Santo, é onde a frente fria está se deslocando para o mar. A gente tem uma condição mais chuvosa hoje no Rio de Janeiro, dia mais fechado, mas aquela chuva fraca e intermitente. Por outro lado, a gente tem uma condição de tempo mais seco em toda essa porção aqui do país, apesar dessas nuvens aqui entre Mato Grosso do Sul não chove, e alguma chuvinha também no litoral da Bahia. Na região norte, a chuva é mais isolada, principalmente no norte do Amazonas e em Roraima.
Muito bem. Ao longo da semana, a gente já adiantou aqui que teremos uma condição mais seca. Mas essa condição seca é aonde exatamente, Morgana?
Em todo o centro-sul do país, Alex, a gente tem a massa de ar fria, né, a alta pressão, se deslocando para o oceano. Os ventos, vale destacar, vão ficar mais intensos, principalmente na região central, e por isso a temperatura, principalmente a máxima, não deve se elevar tanto. Aqui em Goiás, principalmente na faixa leste, a gente está prevendo que, por conta dos ventos mais intensos, a umidade até quarta-feira não baixe a níveis inferiores a 30%, não é que não vai ficar seco, continua seco, mas a intensidade da umidade não abaixa tanto. A chuva ela vai ficar bem restrita aqui entre o litoral do Espírito Santo e a Bahia, e também no extremo norte da região norte. Na quarta-feira à noite, o tempo já começa a mudar no extremo sul do Rio Grande do Sul, por conta da aproximação de uma nova frente fria. Na quinta-feira, esse sistema ele não consegue avançar muito, então todo o fluxo mais de ar quente e úmido vai ficar meio que aprisionado ali na região da Campanha, Chuí, condição que deve persistir até o próximo final de semana, quando, inclusive, os modelos intensificam a chuva associada a esse sistema.
Mas chega a ser um bloqueio atmosférico, não?
Não necessariamente, Alex. A gente vai observar que o ciclo do avanço das frentes frias é normalmente uma semana. Então, está dentro da climatologia, só que os modelos indicam, pelo menos nas rodadas de hoje, valores de chuvas elevados, entre até 50 a 60 milímetros ali na região do Chuí. Para o próximo final de semana tem uma tendência, lembrando que essa previsão pode sofrer modificações, de que esse novo sistema frontal que vem a se formar, ele avance um pouquinho mais para a região sudeste. Mas, a princípio, a gente pode dizer que vai ser uma semana seca em todo o centro-sul do país, com mudanças apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul.
Esse confinamento da frente fria ali no sul do Rio Grande do Sul, ele pode trazer estragos, Morgana? São chuvas intensas?
A partir de hoje, a gente vai monitorar um pouco mais essa situação, porque não será chuva de caráter intenso, vai ser mais aquela continuidade e persistência das chuvas. Mas a cada dia os modelos vão sendo atualizados e a gente vai trazer essa informação é um pouco mais precisa. Mas os volumes não devem superar aí os 70, 80 milímetros acumulados a partir de quinta, principalmente, até o sábado.
Muito bem. E as temperaturas, Morgana?
As temperaturas vão estar em elevação, Alexander. Amanhã ainda tende a ser frio na região sul, na região sudeste, mas a partir de quarta-feira já há uma elevação das temperaturas. Gradativamente, as temperaturas vão subindo.
Risco de geada para essa semana não tem, então?
Não, amanhã ainda tem um leve risco, né? Um risco mais fraco, mas a condição mais severa já passou.
É, né? Realmente, quando a gente compara o que já aconteceu, né, Morgana? É bem restrito aí, né?
Exatamente. Ainda pode acontecer, mas em pontos mais altos das Serras Gaúchas e Catarinenses. Não vai ser mais uma condição tão intensa quanto a da semana passada.
Muito bem. Olhando mais à frente, o que a gente enxerga? Não estou enxergando chuva, hein, Morgana?
Pois é, Alexander, final de agosto, início de setembro, e o modelo de médio prazo americano indicando uma ampla área aí, né, pegando praticamente toda a região central do país, seca. Conforme a gente vem falando, essa semana vai ser realmente mais seca em todo o centro-sul do país, e isso deve se estender até pelo menos o dia 4, segundo as atualizações de hoje, com chuvas mais elevadas, né, volumes mais expressivos de chuva no sul do país, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, condição que deve se manter até pelo menos o dia 12. Só lembrando que esse último período aqui, os sete últimos dias do período de 14 dias, ele tem uma modificação relativamente maior do que esse primeiro período.
Isso já começa a preocupar, essa tendência já começa a preocupar, porque a partir de 15 de setembro, Morgana, tem muitas regiões, principalmente na região central do país, que já poderia estar iniciando o plantio, mas se não tiver chuva, não tem como iniciar esse plantio, né?
Pois é, a gente tem que monitorar com bastante cuidado essa situação, mas a gente já parte do pressuposto, Alexander, que tivemos um agosto relativamente úmido, em comparação aos anos anteriores. Então, a questão em níveis de umidade do solo já não estão tão críticos. Então, vamos torcer aí que as próximas rodadas tragam um pouco mais de condição de chuva, principalmente aí a partir de meados de setembro.
Muito bom. Morgana, e temperatura?
Vamos lá. Questão da temperatura, essa semana as temperaturas estarão em elevação e para o próximo período, que seria já dentro do mês de setembro, a gente não vê mais aquela manchinha verde na região sul, ou seja, tem uma expectativa aí de uma condição mais quente, não só no sul, mas também na região central aqui, com um espalhamento dessa bolha mais quente, onde as temperaturas ficam em torno aí dos 30, 32 graus.
Já é a preparação aí para uma mudança de estação, Morgana?
Ainda não. Eu acredito que, por conta dessa primeira semana ser uma semana relativamente mais seca, as temperaturas já começam a se elevar, mas, como você bem falou, a gente já tem, a partir de 22 de setembro, o início da primavera. Não que em setembro não tem incursões de massa de ar frio, viu, Alexandre?
Né? Pode ainda ter aqueles 3 dias aí de frio intenso, então.
Sim, a gente tem que analisar esse último período aí com bastante cautela.
Muito bom. O Pedro Siqueira, de Nova Esperança, no Paraná, pergunta, na verdade ele gostaria de saber como estão as previsões aí para a região de Maringá, no Paraná, Morgana.
Em termos de curto e médio prazo, a gente não tem condição de chuva, né, essa semana, e com a expectativa que a partir de meados de setembro se inicie aí as primeiras chuvas. Vamos torcer que os modelos mudem um pouquinho e já a partir do dia 15 já haja um indicativo aí de chuva, mas pelo menos final de agosto, início de setembro, a gente não tem condição de chuva significativa. Só lembrando que no final dessa semana, início da próxima, principalmente a partir do próximo final de semana, a gente tem essa condição da frente fria se deslocando e alguma chuvinha mais isolada acontecendo. Mas aquela chuva mais contínua que o produtor está esperando, pelo menos até meados de setembro, ainda não há previsão.
João Moraes, de Itumbiara, diz que planta a partir de 20 de outubro. Será que as chuvas chegam no momento certo?
Acreditamos que sim. Tivemos um agosto, depois de praticamente 10 anos, dentro da regularidade, dentro da normalidade climática. Então, a expectativa é que o início da estação chuvosa não venha atrasar tanto.
Muito bem. Agora, mais informações, só entrar no site do IMET, né, Morgana?
Sim, é o www.imet.gov.br, onde estão disponibilizadas todas as informações de tempo, de clima, previsão para a sua cidade. E qualquer dúvida, o internauta pode também entrar em contato conosco pelos telefones que também estão disponíveis na nossa página.
Muito bem. Morgana Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e essa semana a gente volta aí para atualizar as informações.